Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Uma das lutas típicas de um pregador é a escolha de temas. Quando ele quer pregar uma mensagem temática sobre um certo assunto, existem as mensagens expositivas, tipo um livro ou um capítulo, como estamos fazendo com o livro de Eclesiastes pela manhã e à noite o livro de Romanos. Mas hoje eu quis fazer uma mensagem temática. E dentro dos temas há alguns tão importantes, tão básicos, que acabam sendo um problema, porque não se consegue abranger de uma maneira mais profunda aquele tema. Tipo, o amor cristão, não dá. Vocês se lembram, eu preguei uma série aqui, talvez umas 20 mensagens sobre esse tema, o amor. Tanto que gerou um livro, Você Ama de Verdade, veio dessas mensagens. E há assuntos assim, que requerem uma série de mensagens num assunto só. Um desses assuntos é o temor de Deus. É muito vasto. Mas eu vou tentar fazer uma pregação sobre o temor de Deus. Uma só, não vou fazer uma série, porque eu não quero interromper Romanos à noite. De vez em quando eu interrompo, mas eu não quero fazer uma pausa muito longa para perder o fio da meada. Então eu vou tentar de uma maneira panorâmica ver com vocês hoje o assunto importantíssimo do temor de Deus. Curiosamente, o pastor Kelso falou um pouquinho do temor de Deus hoje aqui, começando o culto. Não vai nem de perto exaurir o tema. Como eu falei, acaba sendo uma grande dificuldade, porque tem tanto assunto, tem tanta matéria, que fica difícil selecionar o que dizer e o que não dizer, o que deixar fora e o que deixar dentro. Então vou deixar muita coisa fora e vou tentar fazer um resumo bem panorâmico mesmo do assunto temor de Deus, que é importante. A definição literária, tanto nas duas línguas em que foram escritas o Velho Testamento, duas línguas básicas, né? Teve o aramaico, mas é um pouquinho, mas o hebraico no Velho Testamento significa, a palavra traduzida por temor, ter medo. Ela é usada nesse sentido, mas também reverenciar, respeitar, honrar, ter admiração. Todos esses sentidos cabem debaixo do termo hebraico. E o grego, que é a palavra phobos, de onde vem o quê? Fobia, medo. Ela tem a mesma abrangência, medo, respeito, reverência, tudo isso cabe nesta palavra. Não há na Bíblia uma definição conceitual explicando exatamente o que consiste. Aliás, praticamente a Bíblia não define muito as coisas. Ela não define Deus. Ela não explica muito essa questão de Deus ter criado o céu. Apenas ela diz que Deus criou, mas não vai entrar em muitos detalhes filosóficos. Ela não desce muito a meandros de filosofias existenciais. Deus é, Deus existe, criou tudo e pronto. E dá alguns detalhes para quem quiser crer, quem não quiser vai se entender com Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E pronto, Deus não pede que ninguém creia nele. Deus exige que se creia nele para o bem da criatura, não dele próprio, porque ele não se beneficia em nada. Ele não fica mais Deus nem um milímetro se alguém crê nele ou deixou de crer. Mas o fato é que a Bíblia não se preocupa muito em definir as coisas, não. Mas a definição que ela dá é diferente. É através de várias passagens ou textos que tratam daquele assunto, de uma maneira apresentando apenas certas características, certos contrastes, certas comparações. Aí vem a teologia sistemática e junta as peças. Aí se obtém, então, um todo daquele tema ou daquele assunto. É assim que se trabalha com teologia sistemática. Então, eu vou tratar aqui de algumas passagens que falam de características desse tema, do temor a Deus, ou de alguns fatores inerentes ao temor. Cada passagem entenda como se fosse uma face de um brilhante. Então vamos apresentar várias faces, depois ver se a gente pega uma visão total desta pérola, que seria o temor a Deus. E eu vou dar, em certa altura, eu vou dar a minha própria definição, aí sim, uma definição mais conceitual do que eu entendo ser o temor a Deus, juntando todas essas passagens. Antes de tudo, eu queria deixar claro duas coisas. A Bíblia deixa claro duas coisas. Primeira, temer a Deus é o dever de todo homem. Isso é inquestionável. Deuteronômio 13, 4. Os que são rápidos na Bíblia, fiquem a portos. Porque como sempre acontece com mensagens temáticas, eu vou dar vários versículos para apoiar o que eu vou dizer e lê-los. Você tem duas opções. Um é ir comigo rapidamente ao versículo. Não posso esperar muito, porque assim a pregação vai estar muito longa e não pretendo isso. Esperar muito até você chegar lá, você que não tem prática, precisa daquela orelhinha para ver onde é que está o livro de Deuteronômio e tal. A outra opção que você tem é fechar a Bíblia e deixar que eu chegue lá rápido e leia a passagem e você se concentra no que eu vou ler. É outra opção, ok? Mas que eu vou ter que chegar lá rapidamente e ler, vou ter que fazer assim. Então, Deuteronômio 13, 4. Uma passagem dirigida mais ao povo judeu, mas que podemos tomar como a toda criatura. E vamos ler mais duas que falam também de uma maneira mais geral. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os vossos mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Eclesiastes 12 e 13. Claro que quando chegar lá, nesta passagem, encerrando o livro de Eclesiastes, algum dia, se Deus quiser, que passa um tempo sem pregar, porque tem sessão e tem ceia, que é outro assunto que a gente trata, acaba ficando espaçado o período dentro de uma pregação de Eclesiastes, que estamos indo lentamente, mas um dia a gente chega lá, Deus quiser. Mas Eclesiastes 12, 13, uma súmula, um resumo do livro, que é dirigido a todos, não ao povo judeu especificamente, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a tua palavra seja explanada aqui de uma maneira clara, mas sabendo que, por mais clara que ela seja, eu não tenho o poder de aplicar nos corações, de edificar almas aqui entre nós. Esse poder do teu Espírito, eu peço que ele o exerça, de acordo com a tua vontade, edificando os que já te temem de uma maneira plena, que são teus filhos na fé, tocando aqueles que te temem, mas ainda um temor, vamos dizer, incompleto, sem intimidade contigo. E tocando ainda aqueles que não te temem de maneira nenhuma, de maneira alguma, e porventura estejam aqui hoje. Salva almas em nosso meio, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Algo muito interessante é que o próprio Messias que havia de vir, conforme profetizado em várias passagens do Velho Testamento, inclusive Isaías, que é o Senhor Jesus Cristo, ele teve temor a Deus. Mas ele não é o próprio Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Mas ele fez-se homem. Como homem, ele temia Deus. Isaías 11, 1 e 2. E é interessante ver isso. Cristo tinha temor de Deus. Do tronco de Jessé sairá um rebento, estou em Isaías 11, 1. E das suas raízes do renovo, falando do Messias que haveria de vir. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Interessante isso aqui. Ele não era homem? Ele não tornou-se homem? E temer a Deus não é dever de todo homem? Então ele tinha no seu coração o temor do Senhor, na expressão mais pura da palavra temor e mais completa que se possa imaginar. A segunda observação é que o temor a Deus é para ser algo tão importante, tão vital na vida dos homens, que ele é referido quase como sinônimo da religião verdadeira. E eu uso essa palavra religião aqui no sentido essencial, exato da palavra. Religião como uma forma de viver com Deus. Não religião no sentido de associações religiosas e com dogmas, muitos deles inventados por homens, como no sentido de que tem várias religiões, sou da religião tal, qual é a tua religião, e isso, aquilo. Não estou usando nesse sentido. E nesse sentido, eu já disse isso várias vezes, o batista não é uma religião no sentido puro, pode ser mais ou menos nesse sentido aí, de um grupo que se congrega com certos princípios e tal, mas eu nunca digo, qual é a sua religião, batista? Não, minha religião mesmo é seguir a Deus. E o sentido bíblico de religião é esse. Seguir a Deus, viver com Deus. Então, temer a Deus é usado quase como sinônimo da religião verdadeira. Salmo 34 e 11. Salmo 34 e 11. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. E continua a passagem aqui. Usado no sentido muito abrangente, esse temor. Que não é uma aula de teologia só, eu vou ensinar alguma coisa para vocês do assunto tal. Não. Eu vou ensinar a vocês o temor do Senhor. Eu vou dizer para vocês, mas vocês devem viver algo assim. Jeremias 2 e 19. Jeremias 2 e 19. A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Deixar a Deus é sinônimo, praticamente, de não ter temor a Ele. Abandonar a Deus é não ter temor a Ele. Quase como se o contrário fosse verdade, como de fato é. Temer a Deus de uma maneira plena é viver com Deus, é não deixar a Deus. É básica essa questão do temor a Deus. Por que Deus deve ser temido? Foi difícil escolher aqui um, dois, três motivos. Há muito mais nas Escrituras, mas eu escolhi três. Porque Ele é santo. Apocalipse 15 e 4. Santo tem a ideia de pureza e de separação. Ele é puro, incontaminado, separado do mal. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Ele explica aqui que o temor a Deus é devido pelo fato de ele ser santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ora, o homem é pecador, Deus é santo e exigente contra o pecado. Importante isso. E ele tem o poder de nos perdoar. Está com ele o poder de perdoar. Salmo 130, versículo 4. Juntando essas verdades, conclui-se que é natural que surja um temor a Deus. Salmo 134 diz, essa passagem é interessante. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Para que te temam. Então, o fato de Deus ser perdoador e ter o poder de dar o perdão é motivo para que temam-no. Ele é santo, é ofendido na sua santidade quando o homem peca, e o homem peca constantemente. Deus vai ser rigoroso contra o pecado que fere essa santidade dele. Ele tem o poder de perdoar. É natural que surja um temor com relação a esse Deus tão santo, e tão exigente contra o pecado que você tem. Ele deve ser temido porque ele é Deus dos deuses, grande e poderoso. Deuteronômio 10 e 17. Foi passagem lida? Interessante, né? Uma coincidência aí. Feliz. Deuteronômio 10 e 17, lida no comecinho do culto. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Bonito isto. Interessante. Uma tempestade coloca muita gente com medo. Uma onda muito grande que se aproxima quando alguém está tomando um mero banho de mar, ou até se vê um documentário sobre cataclismas da natureza, assusta, mesmo vendo ali aquela telinha da televisão, assusta ver furacões, terremotos e coisas desse tipo. Um clarão desperta um temor grande em nós, um grande barulho. Quanto mais o Deus que criou todas essas coisas deveria despertar um certo temor reverente. É impressionante como muita gente só falta se colocar debaixo de uma cama por causa de um trovão. Mas não teme ao Deus dos trovões. Incoerência do homem. Deus é grande e é poderoso. Não adiantaria ele ser santo, ser puro, ser ofendido pelos nossos pecados e não ter poder nas suas mãos. Não ser poderoso para fazer sua justiça valer. Não despertaria temor. Só o fato dele ser santo deveria despertar sim, mas o fato dele ser grande e poderoso complementa a pessoa dele, e o conjunto do que ele é desperta ou deve despertar. É digno que se desperte um grande temor a ele. E aqui, complementando esses pensamentos, ele vai fazer valer o seu juízo. Como até já adiantei aqui. Mas, base bíblica, Apocalipse 14, 7. Apocalipse 14, 7, dizendo em grande voz, um anjo aqui, voando pelo meio do céu que estava falando, temei a Deus, e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Ele chegou a hora do seu juízo. Vai funcionar agora o seu juízo. Muitos não levam muito a sério essa questão do juízo de Deus. Sabe por quê? Porque consideram como uma coisa muito remota, muito longínqua. A vida aqui está muito mais ao alcance, está muito mais tomando conta das suas preocupações, do dia a dia, das suas atenções. E realmente consome muito as nossas coisas diárias, as preocupações, a vida, de uma maneira geral. Então, o juízo de Deus, não, isso aí é para aqueles pregadores aí do meio de rua, que fica falando do Apocalipse, e que está chegado o reino de Deus, e um camarada todo esquisito, vestido lá com a roupa estranha, aí messiânico, usando o termo aí na maneira como o mundo usa. O negócio de juízo de Deus é para essas coisas aí, eu vou tocar minha vidinha por aqui. Cuidado, amigo, o juízo de Deus vai chegar um dia sobre a sua pessoa, fulano de tal, CPF tal, identidade tal. Vai chegar um dia entre você e Deus, só os dois, você e Deus, como se não existisse mais um ser humano que tenha sido criado durante todo esse tempo em que houve homem na face dessa terra. Vai chegar um dia do juízo de Deus sobre você de maneira exclusiva. O estudo não é personalizado, pois vai chegar o juízo personalizado de Deus. Não é geral, não. A turma da aldeota aqui lá de Fortaleza, lá do ano 2000 e pouco, não. Vem cá, fulano. Vem cá, cicrana. Você vai prestar contas diante de Deus. Tema esse Deus, meu amigo, ou minha amiga. Algumas características agora do temor de Deus. Falamos, temor de Deus é para todo homem. todo ser humano. Falamos alguns motivos, poucos, porque ele deve ser temido, poucos mais básicos. E agora, algumas características desse temor. Aborrecer o mal. Provérbios 8 e 13. Provérbios 8 e 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Quer ler só até aí? Interessante é que no hebraico não tem a palavra consiste. O verbo, não tem verbo nenhum. O temor do Senhor, aborrecer o mal. Ou seja, é aborrecer o mal. A palavra consiste está aí, não está errada não. A ideia é essa mesmo. Mas note que é bem geral, a afirmação é muito forte. O temor do Senhor é, melhor assim, é aborrecer o mal. Consiste é uma boa tradução também. Interessante esse conceito aqui. A maior demonstração ou prova de que alguém teme a Deus é odiar o mal, ou seja, odiar o que ele odeia. Agora vamos ver a força dessa passagem, dessa ideia, vendo o contrário. Quem não aborrece o mal, ou seja, quem gosta do mal, quem pratica gostosamente o mal, prova que não teme a Deus. O inverso da questão é essa. Quem pratica o mal gostosamente, que mal é esse? Tudo aquilo que Deus não aprova. Quem faz de uma maneira natural, agradável para si, o que Deus não quer, não gosta, está provando que não tem o temor de Deus. É como se desconsiderasse que esse Deus Criador existe. Ele não gosta de si, e daí? Ele é Deus, ele é Criador, ele é santo, é justo, é poderoso, vai fazer valer a sua justiça. Ele não gosta, ele condena. Sim, e daí? Eu faço, eu gosto, eu faço. Sumiu o temor a Deus. E as ações dele contra o pecado, como ele vai fazer, vai ter essas ações, como eu já comentei. Irmão em Cristo, cada vez que você vê o pecado chegando e não fazer nada para evitar, e você terminar tropeçando e se lameando naquele pecado, você pode concluir com toda a tristeza do seu coração: eu, dessa vez, não agi com o temor de Deus, porque eu vi chegar, não tomei nenhuma providência e entrei na prática do mal. Muito cuidado com isto. Praticar o mal é prova de que não tem temor a Deus. Eu diria praticar o mal de uma maneira gostosa, porque o crente pratica o mal, mas ele se arrepende, mas o fato de ter praticado o mal, ele pecou. E a prática do mal mostra uma falta ou um pequeno temor a Deus. Ou seja, se você temesse mais a Deus, você pecaria menos. Em outras palavras, pecado frequente aqui, prova de que temor fraco ali. Cuidado. Outra característica do temor a Deus é sinônimo de sabedoria, o medo do princípio dela. Passagens conhecidas, Jó 28 e 28. Jó 28 e 28. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Interessante, aqui nem falou que consiste em ter sabedoria, mas é, muito bom. O temor do Senhor é a sabedoria. E o apartar-se do mal é o entendimento. Vamos logo para Salmo 111, 10. Que diz assim, Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muito conhecido esse salmo. E essa frase. Revelam prudência a todos que o praticam. Quando você vê aí, numa reportagem, um cientista, um especialista, um perito, como hoje tudo é na base do perito, dando opinião, um especialista na pneumonia asiática, um especialista em bomba atômica, um especialista em política internacional, maior autoridade no assunto, sobre a questão tal. Mas, se for um homem, um cientista, evolucionista, como tem muito, ou alguém humanista, mas de uma forma que fica claro que aquela pessoa adota princípios completamente contrários ao que Deus diz. Essa pessoa tem zero temor a Deus, porque crê, ensina, pratica o mal, o que é contra, o que é contrário à palavra de Deus. E nunca confunda este homem com sábio. Nunca confunda. Pode ser um filósofo, um dos maiores que já houve aí, um Sócrates, um Platão desse. Já disse aqui várias vezes, há partes do que filósofos falaram que coincide com a palavra de Deus. Partes. Mas o todo é tão confuso e tão cheio de afirmações e especulações contrárias à palavra de Deus, que a mistura é fatal. Nós podemos dizer, isso é anti-Deus, essa filosofia aí, socrática, ou secular, coisa desse tipo. Pois bem, não chame um Platão de sábio. Podia ser um gênio, não questiono o que foi, mas é muito diferente um gênio de um sábio. Quem quer se candidatar a sábio, o jardim de infância é temer a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Um grande professor, um dia, no seu mestrado, numa grande universidade, e que vai citar de cor os grandes escritores, os grandes filósofos, os grandes desta humanidade, em várias línguas, não fique boquiaberto com a sabedoria daquele homem. Pode até ficar boquiaberto, se quiser, com a cultura, com a inteligência, com a memória, com a erudição, mas sabedoria, não chame. Se, caso se trate de alguém que não tem temor a Deus. Claro. Mas ali tem um PhDzão daquele. Mas que tem temor a Deus e que se confessa como alguém comprometido com o Senhor Jesus Cristo, ali pode estar sim um sábio. Só que não é preciso ser um PhD de uma grande universidade para ser sábio. Não. Porque Deus tem os seus simples, em que Ele joga temor no coração e dá entendimento, e que são humildes perante Ele, se subordinam a Ele, que o obedecem, que o buscam, que o procuram, e esse Ele dá sabedoria, começando com o temor a Deus. Jardim de infância da sabedoria é temor a Deus. Para nós crentes, temos uma lição aqui importante. Já que a sabedoria deve ser um dos maiores alvos do crente, com humildade diante de Deus, você deve buscar a sabedoria. A Bíblia toda nos exorta a buscar a sabedoria de Deus, e sabendo que o pré-primário da sabedoria, da verdadeira sabedoria, é o temor a Deus, esteja muito atento a essa questão de temor a Deus. Estude sobre o assunto, leia algum livro sobre o assunto, faça uma seleção de passagens bíblicas sobre o assunto, e pense, medite, ore, procure compreender, procure se autoavaliar, mas se você está fraco no temor a Deus, o seu caminho para a sabedoria ainda está longe, porque a sabedoria de Deus, o comecinho dela é o temor de Deus. Há uma outra característica interessante de temor a Deus, Provérbios 15 e 16. Provérbios 15 e 16. Esse é o 15. Provérbios 15 e 15, agora 15 e 16. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Na realidade, quem teme ao Senhor possui um tesouro. Que tipo de tesouro? A resposta está no contraste aqui. Há um contraste entre duas condições aqui. Temor ao Senhor está contrastado com o quê? Inquietação. É claro. Quem teme a Deus no sentido pleno, o que é esse sentido pleno? Vou explicar um pouquinho depois, mas é aquele que teme a Deus com fé, neste Deus e se entregou a Deus através de uma entrega pessoal a Cristo, o salva em Cristo. Então, quando quem teme a Deus no sentido pleno, não tem motivo para se inquietar. Está protegido pelo Deus Todo-Poderoso, fonte de vida. Vou ler outra passagem, ela é na mesma página, pelo menos na minha versão. Provérbios 14, 26 e 27. Aliás, não, na página anterior. No temor do Senhor tem o homem o quê? Forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Segurança, proteção. Ora, tranquilidade interna, paz interior é a maior riqueza que alguém pode sonhar ter. Como diz, pode ter tesouro em casa com inquietação. Não é bom, não. Ser rico é o temor do Senhor. Então, quem tem o temor do Senhor, possui um tesouro chamado proteção. Uma proteção que começa com o íntimo, dando paz naquele coração, e uma proteção física, aonde Deus quer proteger. Esse assunto de proteção física é um pouquinho mais difícil explicar o contraste entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, onde não há uma proteção total física, uma garantia total de proteção física. Claro, se houvesse, os crentes não estariam sendo assaltados o tempo todo. Mas Deus está muito atento, mesmo aquele que sofre um tipo de agressão. E aqui está uma outra característica. Mas tem outra aqui que eu quero ler, que fala que é rico quem teme ao Senhor, ainda na ideia do tesouro. Deixa eu ler só. Isaías 33:6. Haverá, ó Senhor, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Está escrito. Quem quiser anotar, Isaías 33:6. Essa passagem complementa como uma luva aquela que se melhor ao povo e ter o Senhor do que um tesouro com inquietação. Ou seja, o tesouro verdadeiro que alguém pode querer ter é temor do Senhor, que gera proteção de todas as formas, dentro dos limites que Deus quer. Mas agora eu quero outro ponto que vem desse, é subproduto desse. Quem teme a Deus não precisa temer os homens. Essa é importantíssima. Isaías 8, 12 e 13. Isaías 8, 12 diz: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Não vão temer esse povo aí, não. Não temo o que eles dizem, não. Não vão atrás das definições dele. Eu devo ser o temor de vocês, diz Deus. Ora, uma lição clara aqui. Boa parte do sofrimento de qualquer ser humano é temer outras pessoas. Boa parte do sofrimento de qualquer ser humano é temer outras pessoas. Claro, e atitudes que essas pessoas venham a tomar. Não é temer fisicamente com medo de alguém lhe largar a mão no rosto. Também, mas esse talvez seja o menor temor. Mas o temor talvez maior que se tem de alguém, de outro, é da caneta do outro. Que tem o seu emprego na mão. É da caneta do outro. Que é autoridade na cidade, no estado. É do voto do outro, faz parte de uma câmara. Municipal, estadual, federal, senador. Que os homens podem fazer, as leis podem fazer, que vem prejudicar profundamente você, autoridade local, uma decisão judicial. Como vai atrapalhar? Como vai lhe perturbar? Como vai lhe quebrar financeiramente, talvez? Temor físico, temor do filho de ser agredido pelo pai mais uma vez, injustamente, violentamente, como não deveria ser, e com muita emoção do pai desse pai, deve ter cuidado. Temor de um marido violento, Muitas vezes chega embriagado e quer agredir a esposa. Temor de assalto, como é nosso dia a dia hoje. Medo de situações danosas. Perder o emprego, ser humilhado, ser perseguido e tantos outros. Pois quem teme a Deus de maneira plena, que é filho deste Deus pela fé em Cristo, pode se dar ao luxo de perder o medo de homens. Deus ofereceu esse luxo a Jeremias. Jeremias 1, 7 e 8. Ofereceu de maneira explícita, clara. Jeremias 1, 7, mas o Senhor me disse, não digas que não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Claro. Teve outro profeta, Ezequiel, a quem Deus também deu esse luxo de não precisar temer a homens. Ezequiel 2 e 6. Tu, ó filho do homem, não os temas. Clara ordem. Não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes, não temas. Irmãos, que palavras fantásticas para nós hoje. Agora, nós não vamos conseguir perder totalmente o medo. Não tem quem não esteja numa situação, numa rua de noite, vem alguém, uma pessoa ou duas, aquela situação em que gera medo ou outras coisas também. Mas, boa parte do medo que nós teríamos se não tivéssemos o temor de Deus, nós podemos perder sim, e perdemos. Ter uma grande ousadia em Deus, a ponto de deixar até aquele medo do dia a dia dessas coisas que eu comentei aqui, deixar de lado, podemos nos dar esse luxo e devemos sim. A conversão a Cristo traz um enorme alívio nessa questão de medo. Grande alívio. E não resolve 100% porque nós ainda somos falhos. Nós somos falhos e pecadores ainda. Não é que Ele não tem poder para nos tirar esse medo. Nosso é o problema. Mas é muito vantajoso trocar o medo de homens pelo temor a Deus. Espero que você não estivesse achando que eu ia dizer assim. É vantajoso trocar o medo de homens pelo medo de Deus. E agora chegou a hora da minha definição de temor a Deus. Temor a Deus. É que é minha, você pode ter outra definição, tudo bem. Temor a Deus. E não exaure também tudo que eu penso em temor. Eu tenho que fazer um artigo. Temor a Deus é o reconhecimento reverente e respeitoso de que Ele é o Deus único, Todo-Poderoso e Santo, que exige obediência e executa a sua justiça com amor e rigor. Essa é a minha definição, mesmo bem superficial, de temor a Deus. Você deve ter observado que não tem a palavra medo, um reconhecimento reverente e respeitoso. E continua então a definição. Medo é uma consequência possível, sim, pode estar incluído, mas não necessária essa condição. Não é obrigatória a presença do medo. Não. Mas pode incluir. Por exemplo, alguém que reconhece que há um Deus no céu, que a sua consciência o acusa que é um pecador, que faz coisas erradas e que fere esse Deus, fere aquela lei gravada no seu coração. Mas apesar de reconhecer que há um Deus no céu, não o ama, não o obedece, não tem na sua vida assumido um compromisso formal, profundo, sério com esse Deus. Ora, é natural que vá surgir no coração dessa pessoa um temor quase sinônimo de medo. Porque há um Deus no céu. Você acredita, mas peca e peca e peca. E você ouve falar que esse Deus é justo e é santo, que é poderoso. Isso gera medo. E é para gerar medo. Nesse caso, o medo de Deus, incluído na ideia de temor, é válido, válido e muito útil à pessoa. Ah, se o mundo inteiro tremesse de medo de Deus, nesse sentido que eu estou falando agora, medo mesmo, dentro de uma situação de reconhecimento que Ele é Deus, e não se tem compromisso com Ele. Afinal de contas, a pessoa está condenada. Em Hebreus 10:31 diz, horrível coisa é o quê? Cair nas mãos de um Deus vivo. Agora, você há de não ter medo de algo assim? De cair nas mãos de um Deus vivo? Que a própria Bíblia diz que é horrível? Então, neste caso, há medo. E não é errado que haja. Apesar de dividir ter outras coisas também, não vou trabalhar profundamente nisso aí. No Novo Testamento, nós temos dois exemplos de pessoas que temiam a Deus, buscavam a Deus com seriedade, mas não eram salvas. É possível que pessoas assim tivessem medo da morte, medo de morrer, medo de cair nas mãos desse Deus, porque estavam ainda no meio do caminho. Lembra que eu falei a quem teme a Deus de maneira plena, como salvo em Cristo? Porque agora estou falando do outro tipo. É a pessoa que teme a Deus, mas não de uma maneira plena. Ou seja, um temor misturado com amor, com submissão, com obediência, com vontade de seguir, com compromisso. É um temor puro. Sabendo que Ele existe, é poderoso e vai ser exigente. Só. É uma situação desesperadora. Possivelmente um ateu sofra menos do que alguém que teme a Deus com seriedade, mas não consegue, não quis ter um compromisso com esse Deus e subordinar-se diante deste Deus. E essas duas pessoas são relatadas aqui no Novo Testamento com um detalhe gostosíssimo. Deus providenciou a salvação de ambas, Cornélio e Lídia. Lídia, Atos 16, 14 e 15. Não vou entrar na história deles com detalhes, não. Mas é interessante isto, observe. Atos 16, 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, e ela continua. Essa mulher temia Deus, mas não era salva. Ela estava ainda com o coração o quê? Fechado, porque foi preciso Deus abrir. Deus providenciou um pequeno pregador chamado Paulo de Tarso. Imagine o privilégio desta mulher ouvir uma pregação de Paulo do Evangelho. Vou deixar Paulo de lado. O Evangelho apontando para Cristo, a salvação em Cristo. Foi mostrada àquela mulher que temia Deus, mas ainda tinha o coração fechado. De alguma forma, aquela mulher não era salva. Deus providenciou na sua misericórdia aquela pregação. Deus atuou no coração daquela mulher, abriu o coração dela. Para quê? Para atender, aceitar as coisas que Paulo dizia. Ela converteu-se com a pregação do Evangelho. Uma vez convertida, foi batizada. Cornélio. Algumas páginas anteriores, Atos capítulo 10, versículos 11, versículos 1 e 2. Era um militar, um centurião. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava. Interessante. Ele mostrava o temor a Deus, dando esmola e orando. E a salvação dele, o compromisso dele com Cristo. Vamos pular para o capítulo 11, versículo 14. A história é muito bonita. Pedro foi lá e pregou para ele e tal. Ele teve uma visão, depois Pedro teve outra visão e foi pregar para ele, mas quando Pedro foi explicar o que aconteceu, que Pedro foi lá para esse Cornélio e pregou a palavra, o 13 e o 14 explicam melhor o contexto. E ele nos contou como vira o anjo, Pedro dizendo: Cornélio nos contou como viram um anjo em pé em sua casa e que ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e a tua casa. O homem era temente a Deus, o homem dava esmolas, o homem fazia orações e não era salvo. Não era salvo. Deus, na sua misericórdia, providenciou Pedro agora. Um foi Paulo, Lídia, agora Pedro, para pregar o evangelho, falar palavras mediante as quais Cornélio seria salvo e agora aceitar Cristo como seu salvador. Então, pessoas que estão nessa situação de um temor, que ainda não chegou ao ponto de uma submissão, de um coração aberto, como foi preciso fazer com Lídia, talvez tenham muito medo das coisas da outra vida, de um enterro, da morte, de doenças, do próprio Deus. Quanto ao crente no Senhor Jesus Cristo, embora tema a Deus no sentido de reverência, sim, ele não precisa ter medo de Deus. Alguns pouquinhos exemplos em que Deus foi claro. Abraão, Gênesis 15, versículo 1. Não precisa ter medo, Abraão, de mim. Deus está aqui, Deus está falando com você, de mim. Depois desses acontecimentos, estou em Gênesis 15, 1. Veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão. Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobre modo grande. Não temas, não precisa ter medo. Juízes, capítulo 6, versículos 22 e 23, aconteceu com Gideão. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: Pai, seja contigo, não temas, não morrerás. Não precisa ter medo. Houve um reconhecimento ali humilde de Gideão. Quem está humilde diante de Deus, quem se quebra diante de Deus, quem não é casa rebelde como Israel era e Deus se queixou, não precisa temer a Deus. O discípulo do Senhor Jesus Cristo, várias vezes, Mateus capítulo 14, versículos 25 a 27. Mateus 14 e 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Bonito essa tranquilidade. Passando as páginas, capítulo 17, versículo 7. Aproximando-se deles, aqui na transfiguração no monte, quando estavam os três apóstolos dele lá, Pedro, João e Tiago, aproximando-se deles, porque lá no 6 diz: ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Quando ouviram a voz do Pai falando com relação a Cristo, tiveram grande medo e uma luz grande. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Tenham medo, não. Deus está aqui, eu estou aqui glorificado com vocês agora, momentaneamente, antes da minha glorificação, depois da minha morte. O Pai falou comigo agora. Deus está presente aqui fortemente nesse local. Sim, Deus é temível. Sim, Pedro, João e Tiago. Vocês são pecadores, sim. Eu sou santo, sim. Mas não temam. Por quê? Porque eram discípulos dele, crentes nele, homens pecadores, mas pecadores humildes diante dele, que criam nele, que o aceitavam como Senhor. Tão diferente, não é, irmãos? Tão diferente, e amigos. Mateus 28 e 10. Então Jesus lhes disse, aqui quando falaram, e eis que Jesus veio ao encontro delas, as mulheres, depois de ressuscitado, e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram nos pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. por fim, João 1,17, aliás, João em Apocalipse 1,17, por fim, nessa questão de discípulos não terem medo dele, aquela passagem clássica. Quando o vi, João teve uma visão de Cristo glorificado. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele no estado glorificado agora. Não tenha medo, João, de mim. Não tenha medo de mim. O crente não é só para não ter medo. Não ter medo é pouco. É para ter alegria no temor. É para temer? Sim, já está claro que é para todos os homens temerem, claro. Mas nunca com medo e sim com alegria. Salmo 2:11 mostra que as duas coisas podem existir simultaneamente. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. As duas coisas juntas. E eu disse no começo que Jesus Cristo, como Messias, teve o temor de Deus, citando Isaías 1:11, 1 e 2. E eu deixei o versículo 3 de propósito para ler agora. Isaías 11. Muito bonito isso aqui. Falando do Messias. Lembra? Que no final dizia: o espírito de conhecimento e de temor do Senhor estaria nele. O Messias teria temor do Senhor. Vamos para o 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Cristo se deleitava como homem, se deleitava no temor do Senhor. E essa deve ser a atitude do crente. Uma palavra final. Aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo. Sempre sonhamos em aumentar a nossa intimidade com Deus. É um dos grandes sonhos do crente. Aumentar a intimidade com Deus. Pois aqui vem em Salmo 25 e 14 uma dica valiosa. Salmo 25 e 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Formas de temer a Deus. Para não entrar em muitos detalhes mais. Louvando-o. Na mesma página, Salmo 22 e 23. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Identificando aqui uma coisa com a outra. Bem, exteriorizem esse temor a Deus. Uma das formas corretas é louvando esse Deus. E Hebreus fala em servir. Hebreus 12 e 28, quando diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Nós, crentes, nos deleitando com o temor do Senhor, ou no próprio temor, veja com uma ideia tão diferente de medo, irmão. Temor sem medo, tem temor com medo, que fique para os não salvos, coitados, que não tem a salvação em Cristo. Mas temor com alegria, com deleite, esse é para os filhos dele, porque sabem que já são filhos de um Deus eterno que vão para o céu, salvos em Cristo, louvando esse Deus com temor, servindo esse Deus com temor. Meu amigo que não é crente aqui hoje à noite, ou minha amiga, quer temer a Deus? Peça, porque esse temor vem dele. Ah, pastor, já estava pensando em pedir para o senhor aí uma oração, uma reza, ou aí algumas sugestões, ir para algum lugar, fazer algum tipo de romaria, uma visita a algum lugar sagrado aqui, sei lá, na igreja, o lugar onde foi começada a igreja 40 anos atrás, um lugar especial reservado aí, todo cercado, aí fica lá 3h30, 8h às 2h do primeiro mês do ano, sei lá, alguma coisa. Eu queria tanto, pastor, ter esse temor de Deus, mas esse temor que me leve a adorá-lo mesmo. O que é que eu faço, pastor? Jeremias 23, aliás, 32 e 39. Jeremias 32 e 39 O 38 é tão bonito. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Meu amigo, o temor do Senhor, que nós, crentes, temos sem medo e com alegria e com intimidade, nós não desenvolvemos por inteligência, por cultura, por fazer certas rezas, por fazer certos preceitos, certas regrinhas religiosas. Nada, nada disto. O povo ter nascido num lar cristão, filho de pastor, filho de missionário, neto de pastor. Deus, Deus. Esse temor que nós crentes temos no nosso coração hoje, que nos tirou o medo e nos deu alegria e intimidade com Ele, foi Ele que deu, colocou no nosso coração. Pois peça a Ele para colocar no seu coração também. Pastor, e quanto a mim, alguma providência, além desta de pedir a Deus, que eu vou pedir, mas enquanto vem, eu tenho alguma coisa a fazer? Tem. E aqui tem uma passagem que eu vou só ler, eu tenho uma pregação inteira sobre essa passagem, mereceria as conferências inteiras, tem uma passagem riquíssima, e eu não vou desenvolver nada dela. Já quero encerrar. É Provérbios, capítulo 2, que passagem? Versículos 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Busque, busque e busque esse temor, esse conhecimento, essa sabedoria de Deus. Talvez você seja uma Lídia ou um Cornélio, já teme a Deus, respeita as coisas de Deus, tem reverência, não anda debochando, achincalhando com as coisas de Cristo, não. Respeita, mas não abriu o coração para as coisas do Evangelho, como o líder precisava abrir, não se subordinou, não se arrependeu dos seus pecados ainda, pedindo perdão. Se você é alguém assim, você precisa ser salvo. Pois se exponha à palavra de Deus, como Lídia e como Cornélio, e peça a Deus que faça a obra da conversão na sua alma, colocando temor no seu coração. Quero encerrar com Salmo 147:11, que é muito claro por si mesmo, isso me dirigindo aos crentes, aos não crentes, a todos. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus se agrada dos que o temem. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, é um pouco frustrante falar de um tema tão rico, sabendo, como sei, que deixei tanta coisa de fora, tanta passagem bonita, importante, porque queria resumir tudo numa mensagem só, mesmo assim ainda foi longa. Mas aqui está exposta a tua palavra, um resumo do que a Bíblia tem a dizer sobre o temor a ti, Senhor Deus. Entendo que o panorama deu uma boa noção do assunto, e que teu Espírito trabalhe nos corações, dando a nós, crentes, uma conscientização melhor da importância do temor a ti, que não deixemos isso como coisa do passado, quando não éramos salvos, que morrimos de medo do inferno, mas sabendo que esse temor agora se reveste, ou pode se revestir, deve se revestir de uma grande alegria, de uma grande paz interior, que é a nossa riqueza, mesmo tendo pouco dinheiro no banco. Mas obrigado, Senhor, pelo temor que Tu colocaste no nosso coração, pela pregação do Evangelho. E aqueles que estão aqui sem Cristo, Senhor, que saiam daqui com o temor a Ti mais completo, começando a deixar o medo para trás, e começando a se dirigir para os braços de Cristo, partindo para uma vida nova de alegria, de paz e de um temor muito mais gostoso, misturado com serviço, misturado com louvor, misturado com cântico, misturado com oração, misturado com uma vida. Como o temor a Deus é quase sinônimo de vida contigo. Faz esta obra nos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.